Olá para todos os reinos, aumente o volume que está começando mais um Renike.
Oba!
Eu sou o Ross Diniz, tem muitas novidades neste quarto episódio do nosso podcast musical. Para começar, vamos sortear o tema. Roda a roleta, Princesa Renike.
O tema sorteado foi Disney in Love.
Obrigado, Princesa Renike.
Uau, gente, que mágico. A magia acontecendo.
Disney in Love. Esse foi o tema sorteado. Obrigado, Princesa Renike. Palmas.
Que coincidência, né? A gente tá pertinho dos namorados, é o dedo do criador aí.
Dedo criador, isso aí. E para abordarmos este tema, nada melhor que meus amigos especialistas em amor. Do Tag Disney tá aqui Alan Lessa.
Oi, gente, boa tarde.
E Gabriel Santiago.
Aoi, aoi.
E aoi? Vai ter aoi hoje?
Opa.
Não.
E do DisneyCast temos Crestomance.
Oi, galera! Hoje eu fui promovida especialista em amor. Legal isso.
E pela primeira vez, uma voz feminina no podcast, Luísa, minha vizinha.
Também do DisneyCast.
Oi, gente. Tudo bem com vocês?
É isso aí, Luísa. Muito obrigado pela presença. Espero que você se divirta aqui nessa bagunça aqui que é o Renike.
É um reminho.
Esses são os nossos especialistas em amor. É, acho que vale lembrar, são todos solteiros. Luísa, você é solteira?
Ah, eu não sou, não.
Ela é especialista em amor de verdade, vocês não estão entendendo.
Mas os outros também são especialistas, né? São solteiros, mas são especialistas.
Eu escolhi esperar.
Meu, não precisa estar namorando pra ser especialista em amor, claro.
Exatamente,
isso aí.
Como dizia o Titi Alt, tudo é possível, só basta acreditar. O que tiver de ser, será... Não, peraí. Ah, essa produção me informou aqui que essa frase é da Xuxa. Não é?
Opa, não, peraí.
Bem, vamos às novidades do Remix. A partir deste episódio, quem escolhe as músicas são vocês. É o nosso novo quadro que começa agora.
Disney Parade. Parade. Parade.
A nossa Disney Parade de hoje é muito interessante, gente. Tivemos uma enquete. Em que lugar mesmo, Ross? Que essa enquete estava?
A enquete estava no tagsdisney.com.br.
Lá no site Tags Disney, certo?
É.
Então, a gente perguntou pra vocês qual das 20 canções românticas da Disney que a gente selecionou, que era a sua preferida, pra fazer a eleição da música romântica preferida dos fãs Disney aqui do mundo, né? Por que não dizer do mundo? Então, nós temos hoje a top 5 das canções Disney mais adoradas, mais apaixonantes e amáveis, escolhidas pelos fãs Disney de todo mundo.
E olha que bacana, a enquete recebeu 237 votações. Me surpreendeu esse número.
O pessoal arrasou na votação, hein?
Pois é, todo mundo aí participando, gostei de ver. Valeu, galera.
Então vamos lá, Cresto. Vamos começar já essa parada. Quinta posição, conta pra gente.
Quinta posição do nosso top 5 das músicas românticas da Disney ficou para a música... Vou dar umas dicas aí, fica vendo se o pessoal vai sacando, vai descobrindo. É uma música que é cantada numa floresta. É uma música de um filme de 1959...
Oh.
É uma música cantada por uma princesa Disney loira. Ah, acho que todo mundo já descobriu, né?
Pelo menos qual
é o filme e qual é a música. Quer dizer, qual é o filme e qual é a princesa, né? Aí, pra tirar todas as dúvidas, a música romântica é a música Era Uma Vez no Sonho de A Bela Adormecida. O nome original dessa música é Once Upon a Dream. E ela foi regravada recentemente para o filme Malévola, né? Essa foi a música, quinta música mais votada, quinta música Disney preferida dos fãs Disney.
Eu achei, eu me surpreendi que essa música chegou tão alto, não? Eu não tinha ideia de que essa música era tão querida assim.
Às vezes é por causa de Malévola, que agora tá... Acabou de lançar, né, gente?
É, eu também acho que foi isso, deu uma ajudinha.
Deu um up na popularidade, né?
É, mas assim, se bem que a Once Upon a Dream, eu já gostava bastante dela antes da Alana regravar. Eu já gostava ela bastante.
Muito legal, ela tá aqui no nosso top 5. E vamos ouvir agora. Bota aí na caixa de som. Era uma vez no sonho de A Bela Adormecida.
Número 5.
Assustá-la?
Oh, não foi isso. Mas é que você é...
Um estranho?
Uhum.
Mas não se lembra, nós já nos encontramos.
Nós dois?
É claro. Você mesmo disse, uma vez num sonho.
Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Foi você, eu lembro tão bem você na linda visão.
Agora no Remix, debate, polêmica, intriga, está no ar, Mesa Redonda Disney.
Olá para todos, começa agora a Mesa Redonda Disney e presente nela se encontra nossos especialistas em amor que vão abordar nosso tema sorteado. Que foi Disney in Love, o romantismo da Disney. À direita, Gabriel Santiago, além de especialista em amor, é também ator da Broadway e de Hollywood, vencedor de 3 Oscars e a pessoa que mais gravou cenas de beijo no cinema, e é solteiro.
Uau! Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Falando que é uma honra estar aqui e vou dar o meu melhor nessa discussão para defender quem eu acho que vai ganhar.
Alan Lessa, produtor executivo com pós-doutorado na Universidade Disney e ganhador do Prêmio Nobel por descobrir que o pó de pirilim-pimpim não possui nenhuma ligação de carbono. Além, claro, de ser um especialista em amor e solteiro.
Pois é, né? Vamos aqui tentar chegar a um consenso de qual é o melhor casal Disney. Eu acho que são todos lindos, maravilhosos, mas a gente tem que tentar destacar um, né? Então a gente vai discutir aqui agora.
Presente também o especialista em amor, desenhista e animador gráfico que participou da produção de todos os 53 clássicos Disney, o mundialmente conhecido solteiro Crestomance, que começou sua carreira salvando pandas e pôneis.
Salve os pandas. Sejam como os pandas também, gente. O panda, ele é preto, ele é branco, ele é gordinho e ele é asiático. Sem preconceitos. Sejam como os pandas.
Fechando a mesa redonda, temos a especialista em amor, Luísa, que ganhou todos os prêmios de revelação do ano, da década e do século, pelas suas inúmeras trilhas sonoras de sucesso, incluindo Cinderela Baiana.
Oi, gente, tudo bem? A gente vai tentar, então, ver qual o melhor casal, apesar de todos os casais serem ótimos, né? Claro, com certeza.
Eu sou o Ross Diniz, dono e proprietário da Walt Disney Company, responsável por ter comprado a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm, e continuarei comprando tudo que ameaçar fazer mais sucesso que a nossa digníssima Disney. Porque eu sou trilionário e não sou solteiro. Bem, esses são os integrantes da nossa mesa de hoje. O tema sorteado foi Disney in Love. Podem começar o debate em 3, 2, 1... Valendo.
Eu gostaria de estar ressaltando, porque quem tem que começar o meu negócio é a Ariel e o Eric, porque óbvio que a Ariel e o Eric é o melhor casal de
ainda comigo, meu.
Óbvio que a Ariel e o negócio vai ganhar, porque não sei o que tem. Só por causa que o...
Ariel não, né?
Acho que a Bela é óbvio que a Ariel vai ganhar, meu filho. Ariel é a melhor
casal de Disney.
Porque você tem que pensar muito que Ariel e o Eric vai ganhar tudo.
Só porque eu mijei na roupa, isso não significa nada.
Ah, adorei o debate, mas eu prefiro ouvir a quarta posição do top 5, que ficou com a música Não Direi de Hércules. Dá o play.
Número 4.
Se é um prêmio por julgar mal, já sei que vou ser eleita. Amar não vale o sofrer, não. O verbo amar a razão rejeita. Porque a mentira, ele é terra, é céu, é o ar que você respira. Para nós está na cara, isso não se esconde. Nós sabemos onde a sua cabeça está. Quiser ir pro sacrifício, ficou negando. Essa sensação etérea já está notando que você está.
Bom, de volta aqui depois dessa discussão maravilhosa, construtiva, super democrática. E a gente ouviu na sequência, né, o quarto lugar, Não Direi de Hércules.
Senhores ouvintes, eu simplesmente adorei que o nosso quarto lugar foi a música Não Direi, cantada pela Maggie. Porque essa música é muito boa. Cara, ela ganhou prêmios. A versão brasileira da música ganhou prêmios. Porque a nossa versão brasileira dessa foi, a nossa versão brasileira dessa música foi escolhida, eu só não lembro onde, mas acho que foi lá pela Disney mesmo, como a melhor versão dessa, da música, a One Save,
ah, é
I Won't Save Love. Foi escolhida entre as versões, todas as dublagens feitas pro filme Hércules. E realmente, é uma música genial. Fiquei muito feliz de estar aí em quarto lugar, gente.
Mas então vamos a uma discussão aqui mais séria, então, agora, pra valer. Quero que vocês citem quem é o símbolo, assim, de um casal Disney perfeito, de amor verdadeiro. Quem vocês têm como referência, assim?
Eu posso começar?
Pode.
Eu acho que todos os casais Disney são lindos, né, assim. Não tem, assim... Eles são bem igualitários, talvez. Mas se eu for destacar um, eu destaco a Bela Fera. Porque, assim, é porque a gente vê o crescimento do amor, né, o desenvolvimento do amor no filme... E fica uma grande lição, né, de que o amor, ele ultrapassa a barreira física, né, só a beleza e tal. Que o amor é pela essência da pessoa. Eu acho isso muito bonito, é um casal muito, muito bem construído, muito bem feito e é lindo. É o coração do filme, né, os dois. Aí depois da Bela Fera, eu gosto muito de Hércules e Meg, por quê? Porque eles tratam de uma coisa que não é acho que é bem rara em casais Disney, que é a decepção amorosa, né? Que pra quem não lembra, a Meg, ela tinha sido... enganada pelo antigo namorado, ela meio que parou de confiar nos homens, né? E volta nisso com Hércules, ela redescobrindo o amor, ela meio aquele dilema, não quero me apaixonar, mas eu estou me apaixonando e tal, e acho que fica bem bonito, bem trabalhado também. E eles são um casal lindo, né? Ele é super protetor com ela, ela tem aquela coisa meio irônica, mas eles se completam. Eu gosto muito também. E outro casal que eu gosto é, infelizmente acho que não é tão lembrado, que é Marian e Robin Hood, porque se for parar pra pensar assim, eles se conheceram, talvez na infância, se não me engano, e eles ficaram muito tempo longe um do outro, e eles continuavam se amando do mesmo jeito. Eu acho que é o casal Disney de mais longa data, assim, que geralmente eles se apaixonam e já casam, né, que é até motivo de piada, mas Marian e Robin tem essa particularidade deles, que eu acho muito bonito também, que o amor sobreviveu a todo tempo, à distância, e eu acho que é uma mensagem muito boa. E é isso.
Tem alguns casais Disney que não são muitos, mas que tem essa questão de que eles se conhecem desde a infância. É bem legal. Por exemplo, Aurora e Felipe, só que ele odiava ela.
E ela não lembrava dele, porque ela era bebê.
É.
Com certeza.
E o Simba e a Nala. Eu acho bem legal também.
Cresceu de uma amizade, cresceu pro amor, né? Isso também é bonito, isso. Ver.
É verdade.
Isso. Aproveitando aí a deixa da Luísa, essa questão de uma amizade que cresce pro amor é uma coisa que eu acho mó bacana, como aconteceu com o Simba e a Nala, né? Mas eu aconteceu também com outro casal, que é o casal que vou citar aqui como o melhor casal Disney. Que eu tenho certeza que ninguém vai citar esse casal, mas eu acho que é um dos casais mais legais da Disney. Na questão de ser casal mesmo, da interação dos dois. E no caso, é a nossa digníssima Kimberly Impossible e Ronald Stoppable, do desenho Kim Possible. Eles passaram três temporadas como melhores amigos, na quarta, no filme... assumiram o namoro, e isso gerou mais uma temporada deles como um casal. E eu acho eles os casais tipo, mais adoráveis, na minha opinião. Kim Possible e Ron. Então, fica aí a menção deles, que acho que vale ser citado nessa edição Disney in Love da gente.
Agora posso eu, deixa eu.
Vai lá. Depois deixa eu.
Deixa.
Aqui. Enfim, antes que o Ross fale que eu vou falar da Ariel e do Eric, eu não vou falar da Ariel e do Eric.
Que bom.
Eu vou salvar um casal que eu acho diferente, e é um casal Disney que eu acho assim, um amor mais puro, que é a Dama e o Vagabundo.
Oh.
O Vagabundo é puro?
Eu acho.
O amor deles é.
Assim, porque a gente vê a. Tipo assim, uma cadela de raça, né? Tipo. E ela vai e começa a gostar dele. Ah, nossa, é muito perfeito pra explicar.
E eles são o primeiro casal que não se apaixona. Da Disney, que não se apaixona à primeira vista, assim.
À primeira vista.
Vive um pouquinho e tal.
Então é, eu tinha, salvo Adam e o Vagabundo nesse.
É considerado um dos filmes mais românticos, né, da Disney. Uhum.
Eu acho bem interessante, legal quando não acontece esse amor à primeira vista. É bacana, eu acho.
Eu gosto dos dois, né?
É, porque a Disney, né, ela é mais conhecida, assim, popularmente conhecida por esse amor à primeira vista, né? Que é o caso da Cinderela, da Branca de Neve.
Mas eu acho que com o passar do tempo foi mudando, né?
Com certeza. Teve influência dos anos aí, da evolução.
Então, eu acho que principalmente foi o filme Encantada, que eu acho que jogou muito pra realidade. Aí, tipo, a Gisele falava, o meu primeiro amor, não sei o quê. E o Robert, tipo, não, isso não existe. Aí, mas acabou que os dois ficaram juntos. Eu acho que isso foi um salto pra Disney. Daí eu acho que mudou muita coisa. Tipo, agora, Frozen, a gente vê a Anna e o Kristoff. Eles tiveram que passar um tempinho juntos pra começar a se apaixonar. Não foi a primeira vista.
É, digo mais, Frozen, a gente vê a Anna e o Hans, e não deu certo.
E não deu certo, olha pra você ver. Isso que dá, se apaixonar pela primeira vez, você não sabe se um cara é canalha, aí você vai lá e toma na fuça. Você quase morre.
Eu acho legal que a Disney, hoje, né, ela satiriza, né, essa questão que ela já foi no passado. Isso é bacana.
Eu não acho legal, não, mas tudo bem.
É muito bom, mas lembrando, eu não sei se alguém vai falar desse casal. É, mas se for falar, alguém me desculpe que eu vou passar na frente. Que é de duas nacionalidades completamente diferentes. Nacionalidades não. Dois é. Enfim, o que eu quero falar é da Jane e do Tarzan. Porque o Tarzan fica morando na selva durante, sei lá, não sei quanto tempo, igual o Alan falou,
20 anos.
20 anos. Aí, por exemplo, quando a Jane chega, ele ainda tem essa coisa humana já na outra pessoa. Aí ele vai e apaixona pela Jane, a Jane apaixona por ele, eu acho muito bonito.
É, eu acho que a Jane, ela sente no início um pouco, assim, de admiração por ele, assim, né? Mas que ela achou um humano no meio da selva, isso é muito diferente. E ele ficou meio espantado.
Bora botar os figos no I. Ela achou um humano de tanguinha musculoso no meio da tela. Ela ficou admirada.
É nóis. Moreninho bronzeado.
Ela achou ele interessante em dois sentidos, né? Interessante por ele ser um homem sem linguagem humana. Interessante de interessante.
É, que ela até estudou ele, ensinou ele a ler e tal. A dançar.
Masculinamente interessante.
E o interessante é que mesmo a Jane gostando dele, ela fica em dúvida se ela volta pra Londres com o pai dela. Ou se ela fica na selva, abandona a vida dela toda, que ela teria em Londres, pra ficar com o Tarzan, e ela faz isso.
Porque o Tarzan não poderia usar tanguinha lá em Londres, né? Então...
Verdade, mas...
Como diria Pocahontas, problemas do velho mundo.
Isso aí.
Pois é, agora quem falta falar aí ainda?
Luísa?
Ah, gente, eu posso falar da Jasmine e do Aladdin, que eu acho assim, que é um amor que não tem problemas com as classes sociais, ou nem sei o que que era naquela época, porque principalmente que ela é muito, a Jasmine é muito difícil, assim.
É muito difícil. Cede,
ela é, nossa senhora, ela não cede com ninguém. Aí o Aladdin é aquele menino tranquilo e tal, eu acho que ela se apaixona porque ele primeiramente não demonstra nenhum... Assim, um interesse nela, porque ele salva ela e tal, e só. Aí eles se conhecem, vê o que tem em comum e tal, e eu acho que isso é bonito de se ver. Conhecer a pessoa primeiro pelo que ela é e depois saber o que é o resto, se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela é um mendigo, se ela tem um macaquinho. Eu acho bonito.
Mas ele dá uma admirada legal nela no mercado.
É, então
né? Quando ele vê assim, ela fala, mas...
Ele primeiramente vê ela, assim, acha ela bonita, mas ela não. Ela se sente primeiramente admirada, porque sim.
Ele foi heróico, ele salvou ela.
É, então...
Salvou ela de ter as mãos cortadas, a propósito.
É, não, aí depois, quando ele tá todo de príncipe, ela rejeita ele. Nossa, minha filha, é difícil, hein?
Então, falando de pessoas difíceis, eu vou citar um filme, que foi um romance bem complicado, mas é um romance que me fez chorar, que é o Ali com a Eva.
Ai, gente, é tão bonitinho.
É lindo esse filme. A Eva totalmente difícil, né? Não se toca que o Ali está ali totalmente apaixonado. Pelo amor de Deus, segura na minha mão.
Verdade.
E é um filme bem comovente, assim. Outro da Pixar também, que eu acho impossível não se comover com o casal, que é o Carl Fredricksen e a Ellie.
Ah, com certeza.
Ai, gente, eu chorei. Oh.
É, eu acho que são, tipo, 5 minutos do filme que você vê a história do casal inteiro, assim, e te, no final te deixa em lágrimas, assim. É, toda vez que eu vejo, é super emocionante. Então eu acho que vale a pena citar os dois.
Eu acho que esse filme não é pra criança, gente, que o início é realmente deprimente. Nossa Senhora.
É,
você vê ela morrendo, meu Deus.
Se a gente for pegar os filmes que são taxados, não taxados pelas pessoas, tem escrito na embalagem infantil que não são infantis, a gente pega um bombom com tirade, gente. É, não, mas aí o Ross falou do Cal e da Ellie. Eu acho que é super válido citar, principalmente porque hoje em dia a pessoa não espera outro morrer pra deixar de amar. Já no Abby aconteceu o contrário. Aí ele morreu, o Carl continuou amando ela por muito tempo.
Ross, vai falar mais de algum?
Não.
Não, Ross?
Por que? Tô esquecendo alguém?
Gente, o casal da Disney.
É, casal da Disney que não falta. Se a gente for
Mickey e Minnie,
todos, a gente
vai... O casal da Disney.
O Mickey e a Minnie.
Óbvio.
Pois é, os eternos namorados, né? Nunca vão casar.
As orelhinhas redondas mais charmosas.
Eles não são que nem o Kermit e a Miss Piggy, que já casaram e já estão separados de novo.
Eles sabem o que é bom da vida. O bom da vida é o namorado. Então eles são espertos.
Pois é.
É que nem a Branca de Neve e o Príncipe. Eles não casaram.
É verdade.
Vou analisar. Não é a maioria dos casais que casam.
É só mais um final feliz e pronto. Aí você se defende
que casou. Citei isso. Dos ataques Disney. Das 12 princesas, apenas 6 casaram.
Certeza que tipo, na hora que encerra o filme, ela briga com o carinha e eles separam ali na hora.
É. Eu amo assim.
Ah não, assim não acho.
Ok, mais algum casal?
Não.
Não.
Com certeza a gente tá esquecendo alguns, mas tudo bem.
É, tem muitos, né?
Se a gente estiver esquecendo alguns, quem escutar o podcast, comenta no
site. Comenta aí se tem algum casal que você adora que a gente não comentou e que valia a pena ser citado. Comenta aí, gente, não deixe de participar.
Ok, então, discussão encerrada. Vamos voltar para o nosso Disney Parade. Alan, terceiro lugar. Conte para a gente.
Não, então. Terceiro lugar, como eu fiquei feliz com esse terceiro lugar, porque dos filmes mais recentes é minha música preferida, que é A See the Light, e Veja Enfim a Luz Brilhar de Enrolados. Assim, na minha opinião, ó, me desculpe Can You Feel the Love Tonight do Rei Leão, me desculpe Se Não Te Contasse de Pocahontas, me desculpe Soul Close de Encantada, mas pra mim é a melhor música romântica desde A Whole New World de Aladdin. Assim, eu gosto muito, é muito bonita, porque, assim, muitas músicas românticas, né, o que incrementa, assim, a cena, né? E a cena deles no barco com as lanternas é lindo, é deslumbrante. Eu acho que tem um efeito tão, tão magnânimo, assim, que nem a Bela Fera dançando no salão, né? Ainda tem toda aquela emoção da descoberta, do amor do Flynn, da Rapunzel. Tem o sonho da Rapunzel se realizando, que é lindo, eu me arrepio desde da primeira vez que eu vi o filme. E eu acho que é uma cena muito especial, eu fiquei muito feliz de ter ficado em terceiro lugar e mais feliz ainda de ter caído pra eu comentar, né? E é isso, nosso terceiro lugar, See the Light, Veja Enfim a Luz Brilhar, e nós vamos ouvir agora.
Número 3.
Tentei não ver.
cansado. Tantos anos vivendo a vida em vão. Tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são. Ela que a luz das estrelas, com ela que vejo quem eu sou. Ela que me faz sentir que eu sei pra onde vou. Vejo enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar,
para o alto me conduz.
E ela pode
Nerds, não esqueçam de anunciarem a vencedora da competição das divas Disney.
Isso mesmo, muito obrigado, Princesa Remike. Temos que encerrar uma competição que começou no último podcast, que foi o tema Divas Disney, o poder das divas da Disney. E a gente, numa brincadeirinha aqui entre nós, aqui do Remike, cada um escolheu uma diva. E a gente abriu uma votação para vocês elegerem qual que é a diva máxima, a diva suprema da Disney. E vamos à vencedora! Rufem os tambores! A vencedora! A diva suprema! Poderosa, linda, diretamente do fundo do mar, Ariel!
Gente, todo mundo ama ela, que é isso?
É, até me pergunto, a mesma coisa.
Eu só tenho que falar assim, bateu na cara da Elsa, bateu na cara da Tiana, bateu na cara da Cinderela, bateu na cara da Pocahontas e eu ganhei,
gente,
esse negócio.
Que violento isso, gente! Ariel violenta!
Agora eu quero meu prêmio.
Acontece que a gente tem aqui o maior fã da Ariel tá aqui conosco, tá? É isso que tá acontecendo. Não se assuste, galera. Não se assuste.
Só ressaltando, o Rosselino me prometeu um Bolsa Família se eu ganhasse. E eu vou cobrar, eu quero meu Bolsa Família amanhã, Rosselino.
É, vou te dar uma Bolsa Família diretamente do fundo do mar. Vai ter água, sal, algas, marinhas.
Conchinhas.
Conchinhas.
Fico feliz.
Tardinho.
Feitos ornamentais.
Bom, ok. Vamos voltar para o Disney Parade. Segundo lugar. Gabriel, já que você ganhou, sua diva é a vencedora, chame pra gente o segundo lugar.
Tudo bem, eu vou estar plagiando o Cresto um pouquinho. Eu vou estar dando umas dicas de qual é o segundo lugar. Bom, em segundo lugar ficou o filme da Disney com a melhor história de zoofilia de todos os tempos. A gente já deve ter sacado, não sei.
Gente, com certeza, tá fácil.
Tá fácil. E,
caso alguém ainda não sacou, é um filme da Disney que tem uma das cenas mais memoráveis de todos os tempos. E justamente nessa cena, naquela música, ganhou em segundo lugar como a música romântica mais querida dos Disney fãs, de nerds, de todo mundo, que é Beauty and the Beast, A Bela e a Fera. E alguém tem alguma objeção contra isso, que não é romântico essa cena ou essa música?
Não.
Se alguém tiver, vou dar um soco na cara, por favor.
Gente, até meu pai canta.
Pois
ela,
é, se alguém...
Boa.
Então a gente vai escutar agora Beauty and the Beast, Bela e a Fera.
Número 2.
2.
Bom, depois de A Bela e a Fera, e antes de conhecermos o nosso primeiríssimo lugar,
vamos falar do assunto do momento, que é o filme Malévola, que está nos cinemas. Bom, da mesa aqui, dos integrantes aqui do Remix, apenas eu assisti, porque a gente está aqui na gravação praticamente no dia da estreia, os outros ainda não puderam ir ao cinema.
Inclusive, o Ross, ele foi assistir Malévola, vestido de Malévola. Depois eu vou divulgar as fotos pra vocês.
Jesus!
Falei, eu tô irreconhecível, pode divulgar, ninguém vai saber que foi. Bom, mas vamos lá. Malévola, eu andei olhando, lendo algumas críticas e tá bem dividido a opinião da galera. Tem algumas pessoas adorando o filme, já outras que não ficaram tão felizes assim. Eu achei que não ia gostar. Eu fiquei com medo, com receio, fui sem muitas esperanças e, pela surpresa, eu achei muito bom. Tem duas questões no filme que eu acho que é unânime. Todos adoraram. Primeiro, óbvio, é a atriz Angelina Jolie. Impecável. Uma atriz espetacular. Acho que não teria outra atriz para encarnar a Malévola melhor que ela. Uma segunda questão que eu achei sensacional e também todos também concordaram comigo são os efeitos especiais. O filme é lindíssimo, a produção é impecável. E isso graças ao diretor Robert Stromberg. Né? Quem que é esse diretor? Esse ninguém conhece, porque esse é o primeiro filme desse Robert. Ele já tem 2 Oscars de direção de arte, que é o seu forte. E ele foi diretor de efeitos especiais nos filmes As Aventuras de Pi, Oz Mágico Poderoso, Alice nos Países da Maravilha, do Tim Burton e o premiadíssimo Avatar. Então, ou seja, em questão de efeitos especiais, você pode ir assistir Malévola, que você vai adorar.
engraçado que muita gente tava criticando pelo trailer, eu acho. Eu vi muita gente criticando, falando que os efeitos estavam ruins, meio. Então, não estavam tão bons.
Gente, eu achei ótimo, pelo menos, que eu vi no trailer. Pareceu ser bom.
É lindo, lindo. E tem os animais, assim, a animação computadorizada. É espetacular. Eu fiquei
bom, então.
De boca
aberta. Mas a gente quer saber, assim, se a história é igual a da Bela Adormecida ou como é que é?
Pois é, justamente e aí que estão as críticas negativas. A Disney, ao se propor a inventar uma história para a Malévola, né? Porque a Malévola, ela, no filme da animação, ela não tem um passado, ela, não, ela simplesmente aparece ali do nada, fazendo maldade. E para fazer essa história, eles, como eu posso contar, eles desconstruíram a história clássica da Bela Adormecida. Aí que vem as críticas negativas. Eles não desconstruíram de uma forma geral, assim, ignorou completamente e construiu outra, não. Mas algumas coisas foram precisas ser modificadas, que no meu parecer foi satisfatório. Eu encarei numa boa. Eu acho que por isso que eu gostei muito do filme, porque eu já fui pro cinema com essa concepção, sabendo que eles iam mexer na história original. E da forma que eles mexeram na história original, que a gente já conhece, pra mim foi válido. Eu gostei bastante. Por isso eu recomendo o cinema. Não deixem de ir, vale a pena.
Mas também tem a pergunta que tá todo mundo fazendo: a essência da personagem foi mudada?
Então, tem gente, o pessoal, as críticas que eu li, tem gente que foi pro cinema querendo ver a Malévola, assim, diabo. Tentando. Ver ela fazendo maldade do começo ao fim, sabe? Regaçando todo mundo, cortando a cabeça de todo mundo. E não é bem assim. Eles tentam explicar o sentido dela ter ficado tão vingativa e tal.
Eu acho que saiu um pouco dessa fantasia. Posso dizer, uma fantasia. Porque a pessoa não vira assim, má, ela nasce má, pronto, ela é do mal. Ela vai ter um motivo, né? Eu acho que eles trabalharam muito nisso. Eu ainda não vi. Eu vou ver hoje, aliás, mas eu também vou com essa expectativa do Ross, que é... Eu sei que a história não vai ser igualzinho, mas... Assim, eu acho que vai ser bom, com certeza. Acho que vai valer a pena.
Isso tá bem na moda hoje em dia, né? Em Once Upon a Time tem muito, assim, de mostrar o porquê dos vilões.
Então, eu também acho, assim, ou mostrar os dois lados.
Então, e a forma que eles explicaram o motivo da Malévola ser má, pra mim... Sabe, eu aceitei numa boa, eu achei super bacana, eu achei criativo, o roteiro é criativo. E isso me fez eu gostar do filme, tá aprovado.
Aê!
Então, depois dessas rápidas e essenciais notícias, agora é o momento tão aguardado do Disney Parade, do Remix, o primeiro lugar, a música mais... votada, a música Disney romântica mais votada por vocês. Luísa, por favor, tenha a honra de anunciar pra gente o primeiro lugar do nosso Disney Parade.
Então, gente, vou fazer igual todo mundo fez aqui, eu vou fazer dando as dicas. Bom, a nossa princesa tem o cabelo preto e o nosso príncipe também. Eles têm, assim, um bronzeado, assim, bem, bem bonito e tal. E ela usa uma das roupas que eu mais gosto da Disney, das princesas, que é uma roupa azul.
Bom, tá fácil.
Tá fácil, gente, ó.
Bem fácil.
E eles cantam uma música maravilhosa em cima do tapete. Quem será? Então, ela é a música... A Whole New World, que é o mundo ideal, da Jasmine e do Aladdin.
Merecidíssimo. E a cena é magnífica. Eles voando, a animação é perfeita, é romântico, é tudo de bom. Merecidíssimo.
Eles vão pro céu, vão pra Grécia, depois...
Passam
tanto de lugar, isso. Vão pra um tanto de lugar.
Bom, então vamos dar a volta ao mundo juntos, todo mundo em cima do tapete. E anuncia aí, Luísa.
Então, gente, então vamos ouvir a Whole New World, que é
número 1.
eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar. Um mundo ideal é um privilégio ver daqui. Ninguém pra nos dizer o que fazer, até parece um sonho.
Um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi, e agora eu posso ver e lhe dizer que estou num mundo novo com você.
Eu num mundo novo com você.
Uma incrível visão neste voo tão lindo. Vou planando e subindo para o imenso azul do céu. Um mundo ideal
feito só pra você.
Nunca senti tanta
emoção. Pois então
emoção.
Aproveite.
Tem prazer com você, não saio mais daqui.
Um mundo ideal que alguém nos dê, feito pra nós,
somente nós,
só seu e
as canções românticas preferidas de vocês, de nós, de nerds. Quais são as considerações finais do programa e da enquete em si?
Eu fiquei satisfeito com a votação, achei que foi uma votação justa. Eu gostei do top 5 que entrou, tá aprovado. Os fãs da Disney não vêm.
Tem bom gosto, né, gente?
É, realmente.
Quero aproveitar o espaço daqueles namorados e mandar um beijo para a minha zebra. Minha zebra linda, linda, linda. Sou eternamente grato pelo seu companheirismo, por você fazer parte da minha vida, por me fazer uma pessoa mais feliz. Beijo gigante para você, tá, zebra? Feliz dos namorados.
Oh, que romântico.
Ai, gente, que lindo.
Luísa.
Então, gente, foi um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que não seja a última, que me convidem mais vezes, que eu adoro debater temas e, enfim, falar sobre a Disney. Foi um beijo pra todo mundo aí que ouviu a gente. E então, até mais.
Obrigado, Luiz. Espero que você tenha se divertido. Passa a bola para Alan.
Ou então, né? Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que todo mundo possa ouvir, né? Possa dar suas opiniões, sugestões, críticas. E que continue sempre ouvindo a gente, né? Os próximos podcasts que virão, que a gente vai fazer mais, com certeza. Nesse Dia dos Namorados, né? Possam dar uma atenção a mais, assim, aos filmes românticos da Disney, pra que o mês de junho fique bem embalado neles, nessa atmosfera de amor que os filmes da Disney geram, né? E, por favor, quem estiver solteiro, né? Em vez de ficar se lamentando, tá solteiro, que não arranja ninguém... Dia dos Namorados tá aí, tá aqui, nananana. Pega o filme da Disney, vai assistir, né? Pra passar o tempo, pra não ficar naquela amargura toda, que não se preocupe não, que um dia o príncipe, a princesa vai chegar.
Cressomance.
Eu te despeço todo mundo. Obrigado pela quem ficou ouvindo até o final. Não tenho nenhuma namorada pra mandar beijo, mas eu não tô isso me deixa triste porque eu tenho 3 folhas de plástico bolha ali, então eu tô de boa.
Gabriel Santiago, vou tentar acordar ele.
A gente tá gravando mais um remix, espero que não seja o último, não vai ser porque eu vou puxar a orelha do Ross. Enfim, eu quero agradecer a todos que me apoiaram na competição, porque eu ganhei de todas as pessoas do teste. Então eu quero dizer que...
Ai, que história, meu Deus do céu.
Assim, eu tô muito emocionado porque eu nunca ganhei nada na vida. Então eu quero dar um beijo pra Angélica, que invadiu com isso a abertura do Digimon. É só isso, até a próxima, gente.
É, nossa princesa, nossa convidada especial, a princesa Remix, quer falar alguma coisa, princesa?
Eu sou a princesa mais linda do mundo. Obrigada, beijos.
Beijos.
Nossa, que princesa humilde, né, gente?
Beijão.
Adoro essa princesa. Bom, gente, então antes de encerrar o podcast, o Remix, eu já vou anunciar o próximo tema. A gente estava discutindo aqui em off e a gente chegou à conclusão. O próximo tema será Amigos Disney. Então, a gente vai preparar novamente 20 músicas Disney e você volta aqui. Abaixo tem uma seleção de 20 canções relacionadas à amizade Disney. E você, por favor, vote para quantas quiser, mas você pode dar apenas um voto. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Entrem no tag Disney, tagdisney.com.br e no DisneyCast, disneycastbr.blogspot.com. No mais, muito obrigado. Valeu, galera.
Tchau, tchau.
Agora é a hora de dar mais. You take me by the heart when you take me by the head. Oh, the girls so pretty, can't you understand? It's just like you, Mickey. Oh, what you do, Mickey, do, Mickey. Don't break my heart, Mickey. Oh, Mickey, what a pity, you don't understand. You take me by the heart when you take me by the head. Oh, the girls so pretty, can't you understand? It's just like you, Mickey. Oh, what you do, Mickey, do, Mickey. Don't break my heart, Mickey. Oh,
você ouviu o Hey Mickey's Podcast Musical, um projeto dos sites Tags Disney e DisneyCast. Participaram desse episódio Alan Lessa, Crestão Mancio Tassio San, Gabriel Santiago, Luísa Kipriano e Ross Diniz. Roteiro Gabriel, edição e direção Ross.